Bola está viva e está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 381 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e hoje a gente vai falar de fantasy football. Eu tenho certeza que tem um monte de vocês que assistem a NFL só para jogar fantasy. Então, nesse episódio aqui, a gente vai dar algumas dicas e vamos dar fazer meio um preview do Fantasy 2021. Para isso, eu tenho neste programa o prazer de receber a galera que fala de Fantasy, especificamente a equipe do Contando Jardas Podcast, apresentar eles por ordem alfabética, vai. Fernando Groni, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Fumble na Net.
Pô, cara, sensacional, Danilão, obrigado aí pelo convite. A hora que o Tião falou pra mim que a gente ia entrar aqui como convidado no Fumble na Net, eu me senti tipo os meninos do The Ringer quando o Bill Simmons chama eles pra participar do podcast, tá ligado? Porra, o chefe tá chamando, gente. Alguma coisa pra fazer, alguma coisa de certo a gente tá fazendo, o chefe tá chamando.
Porra, prazer. E também do Contando Jardas Podcast, também nesse episódio, já acordaram, um enorme prazer ter você aqui, cara.
Fala, Danilão, tudo bem? Cara, obrigado a você, né, a audiência do Fumble na Net. Falar de fantasy pra gente é um hobby que já completa mais de 2 décadas, né? Eu e o Fernando Groni, a gente joga fantasy desde a época que a gente é monitorado. Monitorava em planilhas do Excel, né? Então fazia as fórmulas e tal. Tinha auditoria, você não podia contar o seu próprio jogo, você tinha que contar o jogo do outro. E cara, desde então a gente já draftou rookies incríveis, né? Eu draftei LaDainian Tomlinson, eu draftei Peyton Manning, né? Eu draftei Drew Bledsoe, que depois veio a ser substituído pelo Tom Brady. Então, eu sou muito feliz em dizer que eu sou da geração do Fantasy do Yahoo. E o Contando Jardas, graças a você, a sua plataforma, né, e ao nosso empenho, eu e o Groni, a gente só põe pra galera aquilo que nós já fazemos há mais de 20 anos. De um cornetando o outro, comentando de mock draft, né? A chegada da internet no meio da década de 90, né, nós somos da geração cringe lá, eu sou de 81, o Groni é 83, se eu não me engano, então com a internet 15, 16 anos ali, a gente começou a ter a internet aqui em Sorocaba, então a gente ama isso. E ó, só não pode comemorar contra o seu time de coração fantasy, viu? Se você é um jogador de fantasy de respeito, você naquela semana que é contra o seu time, você não escala, rapaz. Não vá ficar assim, ah, fantasy acima de tudo. Para com isso. Você tem que olhar na cara. Ó, contra o Miami,
é principal.
Não escala ninguém. Tanto é que eu nem drafto muito nego do Patriots pra não passar raiva.
Você sabe que no meu primeiro draft, acho que eu fiz no Yahoo mesmo, na primeira liga de draft que eu fiz, a gente jogava aqueles dailies que rolava antes e tal. Mas acho que na primeira liga de fato que eu joguei no Yahoo, eu fiz a besteira de draftar um rookie na época, wide receiver do Jets, chamado Santana Moss, 1900 e Guaraná de rolha. Foi muito ruim no primeiro ano, tanto que ele só foi estourar quando ele foi pra Washington depois e tal. E aquilo me marcou de uma tal maneira que eu nunca mais draftei ninguém do Jets, cara. Eu sou torcedor do Patriots. Não, sou torcedor do Patriots, pô. Marcou negativamente pra sempre.
Aliás, Groni, você entra num tópico que a gente costuma fazer aqui. Sempre que pessoas novas vêm ao Fumble na Net, a gente manda aí a pergunta: pra qual time você torce? Você acabou de mencionar o New England Patriots. E como foi que você chegou no Patriots, se você puder resumir essa história?
Cheguei no Patriots em 1995, depois da temporada de 1-16. O Patriots tinha o primeiro pick no draft e draftou o Drew Bledsoe. Achava interessante, eu já acompanhava bastante a NBA, eu sou torcedor do Indiana Pacers na NBA, me apaixonei vendo os playoffs de 92 ou 93, me apaixonei pela camisa, pelas Flo Joes do Pacers, né? E não tinha um time de futebol americano, eu já acompanhava futebol americano desde a época da Band, né? Achava legal e tudo mais, mas não tinha um time definido. Falei, bom, preciso de um time. E fui lá ver quem que era o primeiro no draft, o time que tinha sido pior na temporada temporada, falei, vou torcer pra esses caras aqui, achei legal o Drew Bledsoe, eu gostei do Drew Bledsoe saindo de Washington na época, era um puta de um prospect, e dei sorte, porque 2 anos depois o Tião tava lá em casa zicando o Patriots no Super Bowl contra o Green Bay. A gente tomou um cacete do Green Bay.
Brett Favre, meu amor!
O pessoal do Dodgers Cast, agora eu vou entregar, hein, tio. O pessoal do Dodgers Cast vai ficar puto com ele. Ele tinha um boné do Oakland A's.
Tia.
Ele foi lá em casa usando o boné do Oakland A's, porque era verde e amarelo.
Eu usei
só pra zicar o Patriots, porque era da mesma cor do Green Bay, mano. Olha que desgraçado.
A gente assistiu junto esse negócio aí.
A gente assistiu junto.
É, pro ouvinte ter uma referência, esse é o Super Bowl 31. Ouvinte, a gente já tá rumo ao 56.
55.
Tá entregando a amizade, porra. Que saco.
Pois é.
Você, Thiago, torcedor do Miami Dolphins. Qual é a história?
Eu sou fanático do Miami Dolphins. Eu sou um diehard Fins fan. Eu me apaixonei pelo Dolphins numa partida contra o Steelers, que passou na Band, onde o Luciano do Vale falava... Daniel Marino! Dan Marino é o cara! E ele gritava, falava que o Dan Marino era demais. E eu falava, nossa, esse cara é monstro. E assim, eu já torcia pro Lakers e eu lembro de dar um Google. E naquele ano, o Rams já tava fora, o Raiders já tava fora e, tipo, não tinha. Eu falei, bom, eu vou nesse time aqui que tem esse Dan Marino aqui que parece que é bom e tal. E assim, se eu te falar que eu não me arrependo disso, eu vou estar mentindo, porque o que eu sofri, eu tive cada temporadas lamentáveis, mas a minha esposa sabe, né? A minha relação com o futebol americano é muito intensa, eu já fui técnico, eu já fui coach do time de futebol americano aqui da cidade, o Sorocaba
Vipers.
E participamos do Campeonato Brasileiro, tinha mais de 300 fitas VHS gravadas, assim, aquela temporada do Randy Moss, Hulk, 98, eu gravei todos os jogos, eu queria viver disso, eu me apaixonei de uma maneira absurda. Então, eu já aprendi desde muito cedo, né? Quando a gente tomou aquele 63-3 do Jaguars e do Marino, eu já entendi que eu teria que achar graça pelo jogo, porque o Miami não ia me dar essa alegria, né? 23 anos agora se completa daquele dia e eu sigo com essa certeza de que Tua Tagovailoa só vai me iludir aqui.
Pra falar do Vipers, o Tião treinou o meu irmão no Vipers, meu irmão Augusto Cicinelli, era reserva, era quarterback reserva no Vipers na época que o Tião treinava lá.
Ele entrava nos blowouts que a gente tomava.
Exatamente.
Um abraço, vai poupar o quarterback de apanhar e entrava...
Só na minutagem. Então é isso, galera. Vocês viram que tem muita história aqui de fantasy de futebol americano. A gente faz uma rápida pausa para um tradicional bloco de recados e a gente já volta para esse incrível Fumble na Net. Recados do Fumble na Net, lembrar vocês sempre de acessarem fumblenanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos. A gente tá aqui com mais de 60 podcasts falando de NFL, e aí fica ligado no Fumble na Net, no esportismo, mais 24 podcasts de franquias. Hoje a gente bateu um papo com o pessoal do nosso podcast Fantasy Football, o Contando Jardas, então tem muito conteúdo de NFL pra você. Você é um fã da NBA, a temporada acabou de começar, o draft é logo ali, então ouve o No Ar o podcast, mais 10 podcasts de franquias do melhor basquete do mundo. Você tá curtindo a MLB, que a temporada tá com tudo aí, acabamos de passar pelo All-Star Break, o Rebatida Podcast tá fazendo essa cobertura semanal da liga, o Show Antes do Show vem aí dando a avaliação do draft da MLB, que acabou de passar, e também em época de draft tem a NHL. Na semana passada a gente teve a seleção draft de expansão, o Seattle Kraken agora faz parte da liga, a gente teve o draft regular, pessoal do college, de outras ligas, tudo isso você encontra com a galera da NHL Brasil, com o Icecast, com o Tic Tac Go e também com mais 5 podcasts de franquias. Acabamos de ter a estreia do podcast sobre o Minnesota Wild, Wild Brazuca. Sejam bem-vindos, William e Felipe. Então tem muito conteúdo para você, direto no nosso site. Acompanha lá nas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, no Instagram, no Telegram e no Facebook, que são os melhores lugares para você acompanhar esses lançamentos e vir bater um papo com a gente. E você que é fã de podcast, você sabe que você encontra nas melhores casas do ramo, né? Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music ou no seu aplicativo preferido. Caso a gente não esteja nele, você vem, troca uma ideia com a gente providencia. Então é isso, eu sei que vocês já estão de olho aí na temporada de Fantasy Football, fica ligado aqui pelo Fambonanet para quando a gente tiver novas notícias sobre isso. Fiquemos com esse programa, presença incrível do Thiago e do Fernando lá do Contando Jardas, voltando já. Vamos começar falando um pouquinho de drafts específicos. A galera tem feito, Thiago, uns estilos meio diferentes. Todo mundo tá acostumado com um draft tradicional, ali um quarterback, dois wide receivers, dois running back, um tight end, flex, defesa, kicker. A galera tá viajando. Eu já vi fantasy com só kicker e punter. A galera tem muito fantasy aí de dois quarterbacks. Como é que tá esse cenário? Ainda é mais tradicional o fantasy como a gente conhece, como eu fui educado nele, naquele formatinho? Ou você já encontra muita coisa diferente por aí?
É muito legal, a gente, no Contando Jardas, né? A gente fez a temporada completa ano passado e foi bacana a gente encontrar ao longo desse caminho muita gente produzindo conteúdo, muita gente consumindo conteúdo e a gente tem visto algumas aberrações, né? Eu consigo pensar de uma forma mais binária o fantasy. O que, que é isso? É, seu fantasy vale dinheiro ou não vale dinheiro? Então, assim, o primeiro ponto que eu começo a pensar é, se ele vale dinheiro ou se ele não vale dinheiro. Se ele não vale dinheiro, 80% das vezes, se você for um jogador presente, ou seja, tá atento no waiver wire, você tá fazendo, não importa o formato, tá, pessoal? Você tem uma chance boa de performar. A não ser que você seja o cara mais azarado do mundo, você só vai pegar ali aqueles domingos de caos do adversário, onde você toma 4 TD, sendo que o quarterback passando pro tight end, 2 TDs ali, que são os combos e tal. A gente fala bastante disso no Contando Jardas, matchups e tal. Eu sei que isso interfere, mas quando não vale dinheiro, via de regra, você sendo um cara presente, atuante, ouvindo o Contando Jardas, lendo, assim, você consegue performar. Já quando vale dinheiro, o buraco é um pouco mais embaixo, porque você parte do princípio que quase que 70%, 80% das ligas, ou seja, inverteu, tem nego lá jogando, porque normalmente vai pagar o melhor high score da semana. Né, existem alguns gatilhos para que a pessoa se mantenha sempre ali performando. O que você quis dizer de novos formatos, né, de dois quarterbacks, PPR, ligas Dynasty, ligas Keepers, né, ligas
Best Ball.
Você, best ball que o Grão falou, é muito legal o best ball, né? Que você tem que montar ali, você não tem um draft do cenário, você faz o draft semana a semana ali, o que, que você acha que naquela semana que vai dar certo, e aí os melhores scores fica, você tem a rotisserie e tem as de matchup, tudo vai, né, do seu bolso e da sua crença. Eu não suporto o fantasy quando eu pego uma liga que me convidaram e eu aceitei só pra ser legal, sabe, Danilão? O Grão vai falar sobre isso também, mas assim, eu e o Grão, a gente tenta militar ao longo dos episódios, ao longo da semana, pra que a galera não desanime. Tipo, cara, você tá na semana 14, se sacou um Barkley e tá out of season, você não consegue pegar ele por um quarto round do draft de rookies do outro ano? Vamos tentar pensando que isso é um planejamento pra você, né? Então, você anotando aqueles sleepers da semana 15, 16, 17, que podem ser o estilo desse draft, né? Então, mais do que o formato, é a atenção, é algo que eu queria vender. Obviamente que, né? Você acha que essa geração não ia inventar moda, Gronê?
Respondendo basicamente aí a questão do Danilo, a grande maioria das ligas que a gente vê no Brasil, né, hoje, ainda são ligas, vamos chamá-las de normais. Vamos chamar a liga de um quarterback, dois running back, isso que você falou aí, o esqueleto normal de um roster de fantasy, né?
Um flexinho, né? Porque a gente é filho de Deus.
Um flexinho ou outro, né? E aí a gente tem, mas cada vez mais a gente tem esse espaço para essas ligas mais inventivas. A liga de dois quarterbacks, ela foi criada para tentar equalizar o valor do quarterback da vida real pro fantasy. Porque isso, senão você acaba tendo lá 12 quarterbacks e no fim das contas o restante dos quarterbacks acaba não sendo nem utilizado. Outro tipo de liga que é cada vez mais utilizado é o Superflex. que não é necessariamente um dois quarterbacks, mas você pode colocar um quarterback de flex também. Então, que é extremamente divertido, você acaba tendo mais quarterback jogando também. E no fim das contas, tudo vale a pena, tudo tem uma razão de ser, né? A liga do Scott Fishbowl, que é a liga de fantasy mais famosa do mundo, ele já tem dois quarterbacks como estilo principal de jogo já faz alguns anos. Então, lá fora, você vê muito mais ligas nesse naipe sempre PPR. Hoje em dia, basicamente, 90% das ligas é PPR. A nossa liga que a gente joga há 25 anos ainda é standard, mas a grande maioria das ligas hoje é um PPR, né? Daí você tem ligas com super PPR para tight end, por exemplo, 2 pontos por recepção para tight end. Você tem liga de ponto por carry para running back, que já é um negócio que eu já acho exagerado demais, né? Eu já chega um certo ponto que eu não. A minha idade não me deixa mentir, eu já não consigo mais acompanhar. É a mesma coisa que quando o PlayStation foi lançado, eu tava acostumado com os 3 botões do Mega Drive, quando lançou 6 botões, eu não tinha a mão suficiente para jogar. E é mais ou menos isso que eu me sinto com essas ligas muito diferentes nesse momento. Fato é tudo divertido e tudo vai do teu tesão de jogar. O Tião falou muito bem aí. O que vale é você estar ali sempre aceso e sempre focado na tua liga. E, porra, joga uma liga Dynasty, cara. É legal jogar uma liga season long e tal, mas se você é fã de fantasy, arruma uma Dynasty pra você jogar, que teu tesão por fantasy vai aumentar exponencialmente.
A gente segue contando. Eu, por exemplo, tenho uma liga que eu jogo há 7 ou 8 anos já, e ela é sempre standard, sempre em redraft. A gente tem esse formato mais tradicional, e a gente pode até ir pra um outro ponto, que é o seguinte. Pô, muito bom esse lance que vocês reforçam de comprometimento com a liga, né? Mas no fim das contas, você tem que levar em consideração o estilo também. Cada tipo de pontuação, então, se tu pode escalar um quarterback como flex, se tu tem 2 quarterbacks, se tu tem PPR, se tu tá pontuação standard, você tem que voltar essa atenção e saber mais ou menos o que é que te beneficia de pontuação, o que é que não te beneficia, para fazer um draft em liga de draft, por exemplo.
Valor posicional é tudo nessa vida, né, cara? A gente falando aqui do ano passado, nosso episódio, o nosso primeiro episódio, a gente fez um ranking de quarterback. Uhum. E a gente bateu muito na tecla da estratégia, né? A gente vai falar um pouco de estratégias de fantasy aí, você até comentou aí do zero running back e tudo mais, mas a estratégia mais em moda nos últimos tempos é a tal do late round quarterback. Você não precisa escolher um quarterback CD. A gente bateu muito nessa tecla. O valor posicional de onde você drafta um quarterback, ele não faz muito sentido. Você pode gastar os seus picks mais altos em posições mais valiosas, digamos assim. E o ano passado foi muito claro isso, quando a gente deu o exemplo do Aaron Rodgers, que não era um cara que estava muito cotado para ser os top 5, 8 quarterbacks saindo. De fato, não foi na grande maioria das ligas. E foi o quarterback com o maior número de pontos de fantasy no final das contas. Então, você escolhendo o Aaron Rodgers na 10ª rodada, 11ª rodada, foi onde eu escolhi ele no mock draft que eu mostrei nos nossos episódios. Eu fiz de fato um mock draft.
E foi legal isso, Danilão, porque a gente fez um mock no ano passado e nós vamos fazer de novo um mock, uhum, eu e do Grão, lógico, né? Aliás, a partir da semana desse episódio, a gente está lançando, né, o top 10 quarterback, top 10 running back para 2021, com sleep, fills, busts, né? A gente sempre tenta explorar ali em 30, 40 minutos, né, o conteúdo do fantasy, uma vez por semana, edição da Luke Zanganelli. O que que acontece, Danilão? A gente, no mock, a gente fez meio que de birra. Uhum. Ele fez o draft de um quarterback depois, e eu já fui para pegar um quarterback o quanto antes, né? Obviamente que já tinha saído, né, os dois primeiros, que eram ao concurso e tal, e aí eu peguei o Russell Wilson.
Não, mas calma aí, isso não foi no mock, isso foi na liga de fato, isso foi na liga do Contando Jardas.
Fez um comentário em cima daquilo, é verdade, a gente fez um episódio contando o nosso draft numa liga redraft. E aí eu falei, cara, deixa eu comprar esse discurso de pegar ali um quarterback logo cedo. Eu peguei no segundo round. E o Russell Wilson deu show ali no começo da liga, primeiras 3, 4 semanas, metendo 4, 5. E o Grão, ele falou do Aaron Rodgers, mas ele pegou o Ryan Tannehill lá atrás. E, meu amigo, a final da liga foi eu contra o Grone. E olha que a liga era dos 20, sabe? Né? A gente fez a liga e tal, e eu cheguei na final com ele, achei que isso podia até soar uma marmelada, enfim. Na verdade, eu acho que a gente fez a semifinal.
Não, a gente fez a semifinal, a gente se enfrentou na semifinal.
A gente fazia a semifinal do que a final, eu contra ele. Então a gente fez a semifinal, o Grão passou e garantiu o título contra um ouvinte lá, que era a melhor campanha, inclusive. O cara tava voando e chegou no jogo final, o Grão ganhou no matchup ali. Essa temporada, que é uma temporada nova, né, Danilo? Pela primeira vez a gente vai ver Liga Séria jogando a semana 17. A semana 17, que sempre foi um tabu, né? A gente sempre teve que parar na 16, agora dá pra jogar 17.
Deixa eu contar uma história. Eu tenho uma liga que são 14 times. Aí, normalmente, você pega o tamanho da temporada regular, você tira a última semana, porque tem muito time poupando, não fica ideal. E você, amigo ouvinte, você não jogue a última semana da temporada regular da NFL, tá? Semana 18. Não coloque a semana 18. Vai dar ruim, vai por mim. Enfim, você tira a última semana, você põe ali umas 3 semanas de playoffs, né? Quartas, semi e final. Aí tem gente que usa com bye week, com wild card, enfim. Eu prefiro vai direto mesmo, bota 8, 4 e 2.
A gente não, a gente é mais fresco, né, Grunê? A gente faz wild card, vai para 1 e 2, faz aquele desenho passado.
Bye week em fantasy é sacanagem, pô.
E a nossa final é na semana 17, tá?
Pra caber todo mundo ali, né?
Então, aí a gente tem 14 times. Agora são 14 semanas. Como é que você vai fazer um confronto extra, pô? Cara, eu juro pra você que a gente passou algumas horas discutindo como fazer esse confronto.
E chegaram em que conclusão? Foi feito um
nenhuma, deixa, deixa o sistema decidir.
Deixa o randomizer do ESPN.com resolver.
É, pô, ninguém é Roger Goodell pra estar perdendo tempo discutindo isso também, né? Vocês mencionaram um ponto muito maneiro. A gente passou por comprometimento com fantasy, tá? De reforçar que as pessoas têm que jogar. A gente passou por estratégias de, tipo, presta atenção no que é bom pra tua liga. Não adianta você draftar um quarterback, o Pat Mahomes, na primeira rodada, se o Aaron Rodgers lá na décima vai te render tanto quanto ou melhor do que o Mahomes na primeira. Você tira benefício disso.
E o lance, Danilão, você sabe que o Green Bay vai chegar na semana 16 e 17 agora, tendo que jogar a vida pra classificar, enquanto a chance do Andy Reid poupar o menino Mahomes nas últimas semanas, joga o primeiro tempo, tira o pé, já vai estar lá 13-2 e tal.
Agora só um time de bye melhorou ainda mais, né? Melhorou ainda mais, você mantém muito mais time na briga.
Melhorou pra todo mundo, tem muito mais gente na briga no final, exatamente.
Mas mesmo assim, times que você sabe que podem poupar os seus atletas, né? São as pegadinhas de dezembro, né? Que a gente chama.
Isso. E aí você passou por um ponto muito bom, cara. É o maluco que é muito chato. Porque é bom você ser comprometido com o fantasy. Pô, você tá lá toda semana, você tá analisando o waiver wire, você tá analisando o matchup e escalando o teu time de acordo. Mas o maluco que fica pentelhando trade alheia, ou o maluco que fica fazendo aquela trade que você sabe que só ele tá ganhando. Como é que vocês, que têm muitos anos de fantasy, como é que vocês lidam com esse rolê?
Cara, eu particularmente, eu sou esse cara chato que toda semana propõe uma trade. Eu sou esse cara chato. Na temporada, não a temporada passada, na outra temporada, nessa nossa liga de Dynasty aí, eu fiz uma aposta comigo mesmo antes da liga começar, que eu ia fazer pelo menos uma trade com cada membro dessa.
Não, e eu não fechei. Dynasty totalmente travada, não tem waiver wire. É tipo, meu, chata, assim, travadíssima, não tem flex, não tem
ninguém nada. Se mexe, ninguém troca e tal, e eu falei, eu vou fazer uma trade com cada um.
Eu vou rodar todos. Parece que faltou um cara, né, Grão?
Faltou o DG, faltou o Danilo Guaraná, nosso brother carioca Danilo Guaraná, que hoje mora em Denver.
Nossa, do caralho, hein, DG?
Faltou o DG, cara. Mas eu fiz trade com 11 caras e eu cheguei na semifinal, acho, terminei em terceiro lugar ali, porque eu gosto disso, tipo, eu gosto de toda semana analisar, tipo, aqui, porra, o Todd Gurley foi mal essa semana, o matchup da semana que vem dele é bom. Eu tenho o Todd Gurley, eu vou tentar vender ele, porque o matchup da semana que vem vai ser bom. Só que ele vai voltar a jogar mal. Então, tipo, pensar duas semanas depois, tipo, porra, eu vou fazer o Todd Gurley jogar bem. Ele jogou mal essa semana. Eu vou fazer, ele teoricamente vai jogar bem na semana que vem, e eu já vou começar a propor trade envolvendo ele nessa semana, porque na semana que vem eu sei que ele vai arrebentar e a chance do cara aceitar na terça-feira seguinte é muito maior. Então eu sou esse cara chato.
Eu tenho uma visão bem parecida com o Grão, né? Eu sou um cara que cobro muito posicionamento de comissa. Eu já fui muito comissa em liga, e eu acho que o comissa ele tem que ser aquele cara de dar bom dia. E aí, galera, beleza? Não esquece de escalar, hein?
Não esquece de escalar.
Eu acho que é parte do comissa tentar manter a boa convivência de todo mundo, no momento de troca, porque o que afasta muitas pessoas do Fantasy? Primeiro é briga de trade, né? Quem nunca viu uma briga de trade? Ah, você tá com maldade, você tomou manta, ai, que não sei o quê, daí outro cara assim não dá, perdi o tesão, ah, você, eu estudei meses e vocês jogaram tudo no lixo, sabe aqueles reaction muito exacerbado. Então o comissa, ele tem esse papel de, não, calma aí galera, calma aí, vamos entender, será que é isso mesmo? Ó, ácido, será que você tá vendo da única perspectiva possível? Vamos lá, então tem que ser meio babada, galera. Então esse é um primeiro ponto, eu acho que tem que ter esse cara conciliador na frente da liga, uma liga bem gerida, ela dura, e eu gosto de ligas que durem. Eu não entro em fantasy. Eu até entraria, por exemplo, ah, vai fazer aí com todos esses produtores de conteúdo aí, vamos fazer um, vai fazer um. Beleza, entra, porque eu sei que a galera vai levar a sério e tal. Se não, eu gosto de jogar com quem eu conheço ou valendo dinheiro, que daí vale dinheiro. Você tá lá. Eu deixo isso muito claro, Danilão, porque você só acredita naquilo que você põe dinheiro, né? A Bíblia diz isso. Você só acredita naquilo onde você planta. Se você não plantar, você não acredita. Então eu acho que assim, vale a pena você ter essa experiência. Separa aí, cinquentinha, acha uns amigos, faz. Você vai ver que, cara, o sabor da vitória é maior, né? Não é pelo recurso, é pela disponibilidade mesmo que você empenhou naquilo. Então eu sou sempre muito favorável ao pessoal fazer isso. E a outra coisa que eu acho que é legal do fantasy é que o fantasy te abre uma porta. Nem sei se eu deveria estar fugindo muito do assunto, mas o fantasy te faz ter um conhecimento da NFL. Porque você conhecendo os jogadores, você conhece os times, sabe quem tá lesionado, que defesa é boa, que defesa não é. E isso já é meio caminho andado para o bet, né? Para as apostas esportivas, para o gamble. E a gente gosta de falar disso no Contando Jardas, né? Obviamente que todo mundo sabe, é um site, todo mundo sabe que isso é para maior de idade, sabe? Não se aposta o leite das crianças, mas te ajuda. O fantasy é uma brincadeira que serve de oficina para você também buscar esses voos médios, né? Assim, dentro da sua realidade. Então, o chato, ele é importante, mas o comissário, ele é mais importante. Então, a dica é, antes de aceitar um convite, pergunte quem é o comissário. Se for o Danilo Batista, vá de olhos fechados, que eu tenho certeza que vai ser legal.
Cara, ao contrário, eu quando sou comissário de liga, no dia 1, todo mundo se inscreveu lá, vamos fazer o draft. Pessoal, o lance é o seguinte, todos vocês são adultos. Se você fez uma negociação que você deu a sua casa, a vaca e o carro por 3 feijão mágico, o problema é todo seu, tá? Você sabe o que você tá fazendo. Ah, mas o maluco ali é novato no... Ele não é novato no fantasy, ele sabe o que ele está fazendo e é assim que vai funcionar. E todo ano dá ruim, mas...
Todo ano dá ruim e vai todo ano dar ruim.
O Grone não é um bom comissa. Você ser um bom jogador de fantasy não faz.
Eu sou um péssimo comissa.
O Grone, ele é ótimo jogador, ele mantém a turma empolgada, ele faz trade... Ele avaliza trade, ele faz power ranking, ele é aquele tipo, te ajuda a deixar a... Sabe, eu sou do tempo, Danilão, e o Grão também, que a gente fazia match report. Depois, a gente botava lá aspas dos atletas. Então, assim,
Eu lembro que a gente montava o nosso time, né, o nosso elenco, o nosso roster de Dynasty, e a gente botava um técnico lá, tipo, o técnico do time do Tião na primeira temporada era o Hélio dos Anjos. O técnico do meu time era o Manute Ball, saudoso Manute Ball. Então, e a gente fazia isso mesmo, né? Tipo, na terça-feira depois dos jogos, cada um escrevia lá uma resenhazinha, tipo, na semana que vem nós vamos bater no time do Hélio dos Anjos, porque eles são fracos demais, disse o quarterback Drew Brees da equipe e tal, tá ligado? A gente montava isso, a gente entrou na brincadeira de uma tal maneira, né? E isso ajudou essa liga a permanecer junto, o quê? Faz 20, 22 anos, se eu não estou enganado.
Então isso é muito importante, tá? Uma boa convivência, vai lá. Você pode, obviamente, que você vai ver um ou outro desanimar. Se você viu que o cara desanimou, uma coisa que eu oriento todo mundo que vai jogar Fantasy, cara, no sábado, seja o chá tudo bem, entra nos 6 matchups, nos 7 matchups da sua liga, e se tiver nego de bye, avisa lá, ó, pessoal, o time lá tá com bye. Só pra manter a seriedade, porque muitas vezes, cara, o Fantasy, ele é um par ou ímpar. Ou você vai ganhar ou você vai perder aquela semana. Bom, se você não ajustar que todos os par ou ímpar sejam honestos...
50-50?
É, cara, você não está acompanhando o bom andamento da sua liga. Então, uma outra dica é, saiba que comissa que está e seja o fiscal do bem, do bom jogo. Ah, Thiagão, mas você tá falando então que se o cara que você tá jogando contra não escalou o quarterback, você vai avisar o cara? Eu aviso.
Avisa, não tinha um aviso, não.
Não quero perder minha semana, vou ganhar e depois, puta, qual é a graça de ganhar de um time sem quarterback? Então, eu acho que o jogo tá acima de tudo. Obviamente que se vale dinheiro, daí eu só aviso aquelas, opa! Mas é aquilo, via de regra, liga que vale dinheiro, ninguém fica cometendo essas gafes.
Né? É verdade, e também não faz muita bizarrice em escalação e tal, em troca. É realmente nesse ponto aí. Então, galera, dicas de boas convivências no Fantasy. Por favor, apliquem para todos os aspectos da sua vida. Seja cordial, negocie bem, saiba os termos de onde você está entrando. É essencial para muita coisa na vida, para o Fantasy também.
E até o trash talk, né? O trash talk, ele é gostoso.
Vai lá. Liga que vale dinheiro, vale dinheiro. Pô, quem foi campeão, quem atingiu as metas, leva grana. A liga que não vale dinheiro, vale bragging rights, pô.
Você pode, vale o respeito.
Eu conheço umas ligas que faz anel de campeão, faz troféu, e o troféu fica circulando. Esse ano tá na casa do campeão, ano que vem muda, e pô. Esse tipo de parada é fantástico.
Pra quem não conhece esse livro aqui chamado Fantasy Life, do guru do fantasy, Matthew Barry. Nesse livro aqui, ele fala das melhores apostas para vencedores e para perdedores de liga. Tipo, de cara que tem que fazer uma tatuagem que o vencedor escolher quando fica em último na liga e coisa do gênero, cara. Quem gosta de fantasy e nunca leu esse livro, vai atrás, cara. Vai atrás que vale muito a pena. Deve ter na internet, deve ter no Kindle, caramba, 4. Eu tenho a cópia física porque, afinal de contas...
Você é cringe, você é velho.
Não, porque eu sou fã do Matthew Barry, cara.
Pô, ele recebe os royalties do mesmo jeito, cara.
Exato. É muito maluco, cara. De nego ter que escolher uma tatuagem pro cara que ficou em último fazer. Isso é bizarro demais, mano. Mas, tipo, vale a pena, vale o bad night, né, cara?
Que
falar
que senão vai ter nego fechando o braço, viu, Grone?
Né?
É verdade, muito verdade. Bom, galera, vamos dar uma olhada um pouquinho em 2021 pro Fantasy. O Contando Jardas vai vir nas próximas semanas com rankings, que são os tops de cada posição, quem é que você recomenda draftar no começo, no final, aquelas prateleiras, tias que a gente tá acostumado.
Movimentação de gente, né? Porque é muito importante. Lesões. Perdemos Cam Akers, que seria o Future Back do Rams, provável top 10. Acabou, já era, sem tendão de Aquiles, mudou tudo.
E aí, Kyle Kemakers, o Malcolm Brown vai pra Miami, os caras vão contratar o Todd Gurley de volta, pô, se vacilar. O que tá no mercado já conhece o sistema.
O meu jogador de fantasy interno quer que o Rams vá atrás de dois caras, ou do James Robinson lá em Jacksonville, que tá enterrado atrás do Travis Etienne, ou do Leonard Fournette lá em Tampa, que acabou de renovar de fato, mas também não deve ser o starter lá. Como eu tenho esses dois caras na minha Dynasty League, o Rams faria muito bem em escolher qualquer um dos dois.
Tá no e-mail pro McVay. Ô McVay!
Olha o Fournette lá.
Chega no Lesnid e deixa essa dica aí. Nesse sentido, a gente falou, a lesão do Cam Akers prejudica bastante, o draft do Travis Etienne acaba com o valor do James Robinson, basicamente. O que vocês têm de uma, duas movimentações aí que rolaram nessa free agency draft, que foram incríveis pro valor do cara em Fantasy e foram péssimas pro valor do cara em Fantasy.
A primeira que eu vou falar aqui é a chegada do Kenny Golladay em Nova York, cara. A chegada do Kenny Golladay em Nova York, ela pode ou ser, e pode parecer eu ficando em cima do muro aqui, mas ela pode ser tanto a salvação da carreira do Daniel Jones e, por consequência, do Kenny Golladay, ou a queda total dos dois. Ano que vem, troca o quarterback, chega o Kenny Golladay realmente não vai se recuperar das contusões que afetaram ele esse ano. É um make or break total. Para mim, é a mais gritante desse ano.
É, eu poderia citar que... Vou ser clubista, mas antes vou jogar meio que assim, né? Uma movimentação que vai mudar um cenário importante do draft é a aposentadoria do Drew Brees, né? A gente, perdendo o Drew Brees, a gente tem aí um tapa na cara do Kamara, tipo, porra... E aí, meu amigão, o que vai ser de você agora, né?
Como é
que
o Michael Thomas,
a gente vai olhar por você? Eu que sou fã do Kamara, eu gosto muito do jeito dele, né? Eu brinco que ele é um Sproles 4.0, né? O Sproles foi o running back que marcou muito a minha geração, né? Foi um dos primeiros grandes recebedores, né? Antes dele tinha o Curtis Martin, que também tinha boas mãos, mas tipo, com o LaDainian Tomlinson e o Sproles vindo de third down back, ele mudou-se o jogo, né? Mudou-se aquela arma, né? O próprio Andy Reid usando no Philadelphia Eagles com o McNabb e tal. E o Kamara, eu acho que é o cara completaço, que tipo, recebe, né? Lógico, a gente tem o McCaffrey, enfim. Mas então, seria essa aposentadoria do Drew Brees. E agora eu vou ser clubista, eu preciso falar. Jaylen Waddle. Vem pra deixar, menino Tua Tagovailoa. Então, ó, olho no ataque do Miami, porque ser pior do que tava, não dá. Eu acho que quem tá em Miami tem esse ano, né, uma chance de performar, né? Não só os running backs que são todos sleepers, né? São running backs que não são valorizados pela grande mídia, mas principalmente Tua Tagovailoa, que, assim, quem não torce pro Dolphins, eu até entendo o cara não assistir os jogos. E até por eu ser torcedor do Dolphins, fã do Finscast, fã do Rafa, do Marcão, da galera, eu acho que a mídia geral desvaloriza muito o Dolphins lá fora e aqui no Brasil. Galera, né, o cara tá fora do baralho. E o Tua, ele não teve off-season, ele tinha quase acabado a carreira dele, canhoto, numa OL péssima, ele teve brilhantes jogos. A galera não lembra, mas ele meteu 10 pontos no Mahomes, no half. Ele pegou o San Francisco 49ers e destruiu. O Miami fez 10-6 e ficou fora dos playoffs. Pô, a gente ficou fora dos playoffs porque a gente perdeu um jogo no Mile High pra Denver, inacreditável lá, que quase que o Fitzmagic recupera a vitória pra gente no último drive, mas, enfim, beleza, ficamos fora. Eu acho que Jaylen Waddle foi uma arma interessante, ele é tipo um Tyreek Hill, não só ele é sleeper, como eu acho que com ele e num segundo ano mais forte. Vocês viram foto do Tua? Tua tá fortinho, ó, dá uma chance pro Tua, hein?
Disse Thiago Cordeiro antes de uma nova temporada 6-10 do Dolphins.
Agora não, agora é 6-11, respeito. Agora é 6-11.
Perdão.
Porra, no mesmo sentido, eu puxo de clubista também, mas esse já tá bem mais em cima no ranking, que é o Najee Harris chegando em Pittsburgh, né? Upgrade do James Conner pro Najee Harris. Fantástico, o cara gosta de correr, o cara sabe correr. E é um time que gosta de usar running back até gastar a sola. Tá ótimo. Por outro lado, a Arizona deu uma quebrada pelo terceiro ano seguido, né? Eles tinham o David Johnson, que era fantástico pra fantasy, aí eles me trocam pelo Kenyan Drake, que você acha que vai dar ruim, e o Kenyan Drake rende, e agora eles vão pro James Conner, que não tem tanta durabilidade, não tem tido tanta durabilidade, né?
Então... A história é ótima, mas o corpo não tá rolando, né? Eu gosto muito do time de Arizona para fantasy, né? O time de Arizona em geral, desde o quarterback, é um time bastante interessante. Eu acho que todo mundo ali tem a possibilidade de render, inclusive o Connor. É um cara que você vai escolher aí no 8º, 9º round, 10º round da tua liga e pode acabar trazendo dividendos. É claro que se você escolher antes, você tá meio ferrado, né? Um lugar que eu tô achando que vai render bastante para fantasy vai ser Tennessee. Com a chegada do Julio Jones, contanto que o Julio Jones esteja saudável, ele jogando de um lado e do outro lado o AJ Brown, com o perigo do Derrick Henry jogando atrás, E mesmo com a saída do Jonnu Smith, você tem o Firkser, que jogou bem quando o Jonnu Smith ficou fora e tal. Eu acho que é um time que tem tudo para ter um jogo de passe muito bem desenvolvido, suportado pelo running game do Derrick Henry, e cai naquilo que a gente comentou no começo, né? Para que você vai escolher um Patrick Mahomes no segundo round de uma liga de fantasy, sendo que você pode dar sorte e escolher o Ryan Tannehill no seu último pick com um ataque desse na mão?
Aí, nome de sleeper de fantasy, vai, só não vai me pegar, sei lá, o Joe Flacco, porra, de quarterback.
Aí, aí é o fim, né? Aí o cara não tem previsão. Fala um pouquinho desses Steelers, né? Eu sei que você é um grande entusiasta, né, das cores preta e amarela lá da Pensilvânia. O Steelers, ele tem no Najee Harris, com certeza, um cara que já chega para produzir no day one, é um cara testado, carimbado, chega bem. O Miami era bastante visto como um suíte para ele, né, para ele ir para Miami, porque Miami não tinha running back. A gente acabou indo com um edge, né, pegamos um produto de Miami Hurricanes, fomos de defesa. Então eu acompanhei bastante o Najee, né, e eu sei o quanto a torcida queria o Najee e o quanto ele pode render. De novo, acho que o Najee Harris tem um cenário melhor para 2021 do que no 2-3 anos, porque a gente não sabe o que vai ser do Big Ben, né? A gente não sabe o que vem depois do Big Ben. Então, para uma liga redraft, eu acho que ele é espetacular. Para uma liga dynasty, obviamente que se você tem um alto pick, você tem que pegar ele, mas eu acho que ele pode ser um ótimo sell high aí, entendeu? Se for uma liga dynasty, é você pegar e depois vende pela fazenda, pega a fazenda, porque pode ser que ele tenha resultados melhores agora de imediato do que no médio prazo.
Boa. E jogar com o Dwayne Haskins lá não vai ser legal, não, né?
Que nem tem contrato, é loucura isso daí. Pra gente fechar.
Que inclusive apanhou da mulher essa semana, né?
Maluco. Dwayne Haskins apanhou da mulher. Cada loucura que a gente vê nessa off-season. Perdeu o dente, pô.
Perdeu o dente, com um cacete da mulher, perdeu até dente, cara.
Esse daí é bust daquele com força, né? Pelo amor.
Aquele com força, puta vida.
Pra gente fechar esse nosso papo aqui, deixa cada um uma indicação de um sleeper. O cara que tá lá mais pro final, pra turma ficar de olho em draft e que pode dar uma estourada aí, Grone.
Bom, o meu sleeper, ele por enquanto não é na verdade ele não é tão sleeper assim, mas é mais um nome pra gente ficar de olho, e que o ano passado ele vai servir muito mais para como você joga a sua liga, especialmente uma Dynasty, do que como de fato o nome de sleeper. Mike Davis, o ano passado, jogou como substituto do Christian McCaffrey, e foi muito bem o ano passado. Foi tão bem que ganhou um contrato em Atlanta esse ano. Ou seja, se você na tua Dynasty o ano passado viu e acreditou no Mike Davis como um sleeper de meio de temporada, você tem um running back starter para esse ano. Então, a grande questão não é nem você procurar o sleeper antes, é ir se adaptando conforme as coisas acontecem. Você pega um cara como o Mike Davis, que era free agent, acabou ganhando um contrato legal lá em Atlanta, tirando o Todd Gurley da jogada, inclusive, é essa a maneira correta de jogar fantasy. Se você enxergou que o Mike Davis podia dar resultado em outro lugar, é essa a maneira correta de jogar fantasy.
Boa. Legal, eu sou de uma geração em que o running back ele tinha muito mais valor, mas a gente tem visto cada vez mais, né, a liga se mudando, né? Você acha cada vez menos running backs confiáveis, por outro lado, você tem muitos wide receivers que você consegue mudar o patamar do seu time e tudo mais. Eu queria trazer um wide receiver pra galera que eu acredito que vai ser um cara que vai estourar esse ano, que você pode não pagar tão caro nele, é o Deebo Samuel. O Deebo Samuel, eu acho que esse ano ele vem pra ser aí um alfa nesse ataque, um ataque que a gente, ano passado, caiu um pouco em descrédito e tal, mas 49ers tem algumas surpresinhas aí a médio e longo prazo. É um cara que, inclusive, para a Liga Dynasty, você pode esperar uma coisa boa dele. E eu sou muito fã de tie-end, né? O sabe o quanto eu acho que tie-end muda uma franquia também de patamar, porque eu parto daquele princípio, ouvinte do nosso Fumble na Net, que existem poucos tie-ends relevantes, né? Ponto. E eu gosto muito da estratégia de captar o primeiro tie-end disponível ou o segundo tie-end disponível, porque eu acho que weekly basis, ou seja, semana a semana, a chance de você naquele matchup se dar muito melhor vale muito a pena. Obviamente, você não precisa dar um reach, né, e ir de cara. Não, eu vou pegar o primeiro que eu tô vendo na minha frente. Também não é por essa situação. Mas eu acho que a gente consegue ter uma pessoa que vai performar ali diferente dos outros. E eu acho que um sleeper para esse ano, que pode produzir já como top 3, é o Kyle Pitts.
É um sleeper, né?
Que é um sleeper no sentido de você pode pegar ele ainda, no seu sexto, sétimo round, e ele vai performar como George Kittle, como Waller, enfim, pensando ali nos top 3 da posição, né? Porque ele saindo, 20, 30, 40 picks atrás. Então, olho no Kyle Pitts, acho que ele é um cara também plug and play ali, para você draftar ele, esquece isso e bola pra frente. Eu ia falar tua Tango Vailoa, mas já falei no último.
Deixa quieto. Eu deixo de sleeper dicas para ficar de olho em quarterback. Porque você sabe que, pelo menos todo ano quando eu jogo, Pat Mahomes, o Aaron Rodgers até, tá? O Russell Wilson, o Lamar Jackson, até o Kyler Murray, esses caras saem muito cedo.
Nossa, menininho.
Pelas capacidades, fora o Aaron Rodgers, claro, pelas capacidades que eles têm de pontuar passando e pontuar correndo também. Salva muito jogo, tem ataques de pontuação alta e tal. Fica de olho, você, amigo ouvinte, no cara que tá um pouco mais abaixo nesse ranking, umas duas prateleiras para baixo. O teu alvo tem que ser uns caras como o Matthew Stafford, que entrou numa situação
genial. O Grão vai chorar agora.
Genial.
O Grão vai chorar. A minha mãe do Matthew Stafford acredita tanto nesse cara.
Você tem que mirar nos caras assim, o Matthew Stafford, um Derek Carr, que eles têm uns ataques de alta potência.
Ele não falou Tua Tagovailoa, né? Beleza, vocês estão ouvindo. Né?
Tua Tagovailoa tá na prateleira de ascensão. Você deixa ele ali no banco, se render, você bota pra jogar. Dá uma minutagem pro moleque. Então, esses caras que eles estão em ataques potentes, eles vão ter muita chance de marcar. Então, você põe esses caras. Os caras que estão num ataque mais conservador, time que joga muito mais de defesa, sei lá, o Big Ben Roethlisberger.
Garoppolo, Newton.
Exato. São times que vão ter muitas vitórias, mas elas não vão ser vitórias com tantos pontos. O time vai confiar um bocado na defesa. Eles já são jogadores que não são tão usados nos esquemas. Então você deixa esses caras só se você precisar mais pro final. Então você vai um pouquinho mais nesse meio de campo aí. Provavelmente você vai ter quase tantos pontos quanto quem draftou os caras lá em cima.
Nessa prateleira que você falou aí, tem um cara que eu particularmente gosto muito para esse ano, é o Kirk Cousins, cara. Eu acho que já foi muito bem o ano passado, terminou a temporada muito bem. E esse ano, com a ascensão aí do Justin Jefferson e tal, pode ser um cara que termine aí como top 10, como top 12 de novo, e você vai pagar barato nele de novo, junto com Ryan Tannehill, junto com Matt Stafford, junto com Derek Carr, toda essa galera aí que você mencionou.
O Matthew Stafford, em anos anteriores, ele era até melhor para ser draftado, apesar de estar no Lions, mas exatamente porque ele estava no Lions. Porque quando você olha o Lions, você já tem, não vou pegar um cara do quarterback do Lions, O Kirk Cousins, que no Brasil é mega criticado, não vou draftar esse cara, amarelão, pipoqueiro e tal. Mas rende ponto, bicho. Esse é o fator.
É o mágico do garbage time, né? Existe uma chamada Kirk Cousins, que o cara passa 3/4 lá te dando raiva, aí você fecha a tela do Red Zone lá, você fica puto. Aí você vai ver depois o jogo, ele meteu 3 TD, 400 jardas, foi lindo.
Eu ganhei uma temporada nessa nossa Liga Dynasty aí com o Matt Stafford de quarterback, jogando e fazendo isso, o time tomando pau todo jogo, mas ele fazia seus 2 TD pro Calvin Johnson lá e dava resultado.
Sem dúvida. Agora, eu queria aproveitar, ainda nessa coisa de dicas, né, uma tendência que a gente tem visto bastante na NFL recente é a teoria do sophomore running back, né? O sophomore running back é o segundo anista, né? É o running back que normalmente foi ou descoberto, ou foi draftado num ano, e naquele primeiro ano dele ainda aprende o playbook, ganha seus 10, 15 pounds, ganha um pouco mais de confiança, aprende com os veteranos, carrega os pads da galera para todo mundo. E já no segundo ano...
Pega o Gatorade.
E já no segundo ano, é estratégico para a franquia jogar o máximo de carga em cima desse cara, porque ele ainda tá num contrato barato. Então, é onde você espreme ali, é o mignon, né? Então, eu queria deixar aqui só uma dica para a galera. Esse ano, os mais relevantes são o Jonathan Taylor, né? O Edwards Hiller... O J.K. Dobbins, Anthony Gibson, Antônio Gibson. Porra, explodiu ano passado, saiu do nada. Tem o DeAndre Swift, que também é um cara. A gente perdeu o Cam Akers, né? Que foi lesionado, que estaria nessa categoria aí também. Então também tem uma dica. Busca o Sophomore. Normalmente, não é regra, mas normalmente Sophomore running back cresce. Sophomore wide receiver cai. Por quê? Porque existe uma adaptação deles, né? Então, mas Thiago, você acabou de falar do Debo Samuel e você tá aí falando que isso... Não, não é regra. É que você tem um segundo ano, as defesas mais prontas para aquele cara, né? Ele começa a receber uma contestação maior, que muitas vezes no primeiro ano ele não tá lá. Mas nessa liga fast food que se tornou a NFL, né? Onde o que vale é o contrato de rookie, você buscar esses caras de pouco tempo pode ser uma boa sacada.
Muito bem, justíssimo. Boa. Esse é meu patrão.
vou congelar o seu salário para a temporada 2021. Você não ganhava nada e vai continuar sem ganhar nada. Beleza, Grone?
Isso. Yeah. Mete um aumento percentual aí que tá tudo certo.
Não, exatamente.
Bom, galera, é isso. A gente tem um belíssimo papo sobre fantasy. O principal a gente passou aqui, que é mantenha-se jogando, mantenha estimulando seus colegas jogando, seja justo e honesto com as outras pessoas e presta atenção nas regras da liga onde você está se metendo. Tudo isso é o principal. O resto, você vai só aproveitar, se divertir e aprender muito mais sobre a NFL.
E ouço contando jardas, né?
Exatamente. E onde a gente queria chegar, deixa o recado aí do contando jardas, deixa o trabalho de vocês para a galera, para os nossos ouvintes chegarem e terem muito mais conteúdo sobre fantasy.
Peço que vocês sigam a gente lá no @ Contando Jardas. A gente está lá, toda, como o Thiago falou aí, a gente tem o nosso podcast, ele é semanal, ele vai voltar agora nas próximas duas semanas. A gente tem aí pretensão de gravar alguns episódios aí nos próximos dias e já vamos começar a soltar. Então, e a gente está no Twitter no @ Contando Jardas. Eu tenho o meu próprio Twitter no @ Fernando Grani, Fernando Grone, o Thiago tem o @ Thiago na noite, Thiago com H. A gente está sempre disponível para responder dúvida. Bota a gente, manda questão de trade para a gente, chama a gente para jogar a Liga de Fantasy. O ano passado foi legal que a gente já jogou, a gente divulgou aí na @ do Contando Jardas algumas trades, pediu para a galera dizer quem que era, quem estava saindo ganhando, né? Tipo, que time ganhou o A ou B e tal. Isso tudo partiu de gente que veio para a gente, né, comentando dessas trades. Então, essa é uma interação que a gente gosta pra caramba e tal. E a intenção é crescer bastante pra esse ano, com a ajuda de todos vocês aí, do Danilão, do Fumble da Net, nosso querido Bill Simmons brasileiro.
É o homem dono da porra toda. Bom, é isso. O que o Fernando Grone falou, então eu só reforço, @ Contando Jardas. Estamos no Contando Jardas em todos os agregadores de podcast, né? Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Acho que todo mundo joga fantasy. E devem ter outros também podcasts de fantasy muito bem detalhados, mas eu e o Grone, a gente tem um pouco dessa visão old school, de tirar sarro, lembrar casos, histórias, sabe? Aquela coisa de, tipo, no meu tempo fazia assim, que eu acho que é um contexto também. A gente fala um pouquinho de apostas esportivas, de gamble, né? A gente avalia
survival.
O Survivor Pool, a gente também acompanha um Survivor Pool bem legal. Aliás, Survivor só é legal se você apostar dinheiro. E o outro que eu gosto, que também só é legal se você meter grana, é jogar o Pigskin. Para quem não jogou o Pigskin, é demais. Pigskin é uma modalidade de fantasy em que você escolhe o vencedor de cada jogo, então toda
loteria
rodada...
Loteria esportiva, literalmente.
Você escolhe lá, é uma lotequinha, né? Você vai e aí você pode fazer 16 pontos por rodada, se não tiver bye, né? E aí você vai vai somando, chega no final da semana 18, agora a gente tem que se acostumar com isso, hein, Brunet? Chega no final da semana 18, quem tiver mais ponto lá ganha, e cara, poxa, é muito legal o Pigskin, porque daí todo jogo importa, você vai olhar lá quanto que vai dar Carolina Panthers e Atlanta Falcons, hein, Carolina? Aí você vai olhar, vai falar, caraca, o spread tá menos 3, será que, puta, eu vou mudar? Porque lá o que vale é a money line, né, não é? Pai, eu preto no branco. E zebras, você vai entender o quanto de zebra acontece, né, NFL? É um negócio surreal, a gente não para pensar, mas é um esporte de muitos detalhes, né, um esporte muito rico, eu sou apaixonado pela NFL, ela se reinventou. Diferente da NBA, que é a nova NBA, eu como torcedor do Lakers, não consegui acompanhar com tanto tesão a mudança do jogo mais de perímetro, como eu gostei do jogo mais aéreo da NFL, né? A NFL, ela continua sendo impactante, né? Obviamente que a gente fica triste porque nossos times não conseguem segurar os seus ídolos por muito tempo, porque eles tocam time, os caras são cortados e tal, mas via de regra, é uma liga maravilhosa. Então, contando jardas, junto com o Fumble na Net, pra gente falar pra fantasy com cada vez mais pessoas. Obrigado mesmo, viu, Danilo, pelo convite.
Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a atenção dos ouvintes. Vão lá acompanhar Contando Jardas, continua acompanhando o Fumble na Net. A gente tá por isso aqui de começar a temporada. Porra, semana que vem, daqui duas semanas já tem pré-temporada, já tem bola voando. O cheirinho de temporada 2021 já tá chegando e é com isso que eu fecho esse episódio.
Com o público, estádio cheio. É legal, cara. Poxa,
de volta com o público.
Diferença ali, aquele barulho, a galera gritando, sabe? Eu acho que isso vai mudar bastante o esporte de novo, né? Vai voltar a dar sei lá, eu acho que muitas equipes sofreram sem torcida esse ano, a gente viu bem claro, né? O próprio Seattle Seahawks, sem a 12 ali, empurrando, eles passaram um pouquinho mais de perrengue. Miami não, Miami jogou pelo mesma coisa, assim.
Tem torcida lá mesmo, tá todo mundo na praia?
As vaias lá que normalmente acontece, mas fora isso.
Tá todo mundo na praia, desencana.
É isso, então... aqui, viu? Prazer, a gente fica por aqui nesse episódio. Esperamos que você, amigo ouvinte, tenha gostado. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.